Havendo número legal, em nome de Deus, dou por abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Coloco em votação. Análise da ata 36 e 38 de outubro de 2016. Não havendo manifestação, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Quero saudar o público presente, colegas vereadores, mesa diretora. Solicito ao diretor Fernando Mantesi que faça a leitura dos expedientes. O man sentou na cadeira do.
Expediente encaminhado pela Associação Guaporé Pro Saúde. A Associação Guaporé Pro Saúde vem através deste, atendendo à cláusula sétima do contrato de gestão firmado entre o município de Guaporé e essa associação, encaminhar a prestação de contas e ações referente ao terceiro trimestre do ano de 2016, sendo que tínhamos para o momento quem assina o presidente da Associação Guaporé Pro Saúde. Ofício número 40/2016. Senhor Presidente, encaminho nesta Casa Legislativa para apreciação e votação dos nobres edis, Projeto de Lei Legislativa número 17/2016, que dispõe sobre a instituição do Programa Farmácia Solidária, a ser desenvolvido pela Secretaria Municipal da Saúde de Guaporé e da Outras Providências. Atenciosamente, Mustafa Muhammad, vereador da bancada do Partido Progressista. Ofício 435/2016, do Gabinete do Prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, encaminhamos em anexo o balancete orçamentário e contábil da Prefeitura Municipal de Guaporé, referente ao mês de setembro de 2016. Atenciosamente, Paulo Vino Mazzucchi, prefeito. Ofício 447/2016, do Gabinete do Prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, em anexo enviamos para arquivo nesta Casa Legislativa a Lei Municipal 3743/2016. Atenciosamente, Paulo Vino Mazzucchi, prefeito. Ofício número 449/2016, do Gabinete do Prefeito. Senhora Presidente, em atenção à solicitação do memorando número 52/2016, datado de 3/11/2016, da Secretaria Municipal da Agricultura, encaminhamos em anexo os diários de bordo do ano de 2015 dos veículos, conforme determinação da Portaria Interministerial número 127, de 29/5/2008. Sendo essas as considerações, atenciosamente Paulo Vino Mazzucchi, prefeito. Esses são os expedientes que foram encaminhados à mesa, senhora presidente.
Quero fazer uma saudação especial ao vereador eleito Antoninho Pandolfo e também ao Christian Vian, que participa da sessão nesta noite. Eu peço ao diretor que faça a leitura dos requerimentos encaminhados à mesa, sendo que os requerimentos da Câmara Juvenil, como todos os vereadores já apoiaram e auxiliaram seus afiliados. Então, a gente não fará a leitura na íntegra, mas fica à disposição aqui na mesa se algum vereador tiver alguma dúvida durante o período da leitura e da discussão dos requerimentos.
Requerimento número 33/2016, da bancada do Partido Progressista, vereador Vitor Hugo Zardo, vereador líder da bancada do Partido Progressista, com assento nessa casa, vem perante Vossa Excelência requerer ser encaminhado ao gabinete do prefeito municipal uma solicitação para que seja incluída no exercício financeiro 2017 a entidade Guaporé Off-Road, de acordo com a Lei Federal 3019 de 2013, inciso 5, por tratar-se de contribuição à entidade esportiva. Justifique seu presente requerimento, tendo em vista que, lendo atentamente o projeto de lei 47/2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Guaporé para o exercício financeiro 2017, deparei-me com a não inclusão do Guaporé Off-Road no relatório das entidades que serão beneficiadas, tendo sido essa entidade incluída no calendário de eventos do município e aprovado por esta Casa Legislativa por unanimidade. Ressalto o interesse de toda a Câmara de Vereadores em oferecer auxílio a entidades como esta, que muito bem representam o nosso município quando participa de eventos regionais, levando com o maior orgulho o nome de nossa cidade para as cidades vizinhas. Importa referir que somos reconhecidos como a cidade do automobilismo, sendo essa uma categoria que o Guaporé Off-Road também participa, causando-me estranheza a não inclusão da referida entidade para o exercício financeiro de 2017, pois a mesma já recebeu auxílio no ano de 2016, não podendo essa entidade ter sido excluída do orçamento do município para o próximo ano, onde certamente necessitará de apoio para que o evento aconteça. Ademais, sabedor da impossibilidade de modificação do referido projeto, haja vista que a verba proposta para essa entidade somente poderia ser retirada de alguma instituição que receberá verbas já discriminadas no projeto de lei 47/2016, não gostaria de prejudicar nenhuma entidade e nem mesmo criar atrito entre as mesmas. Sendo assim, solicito que o próximo prefeito municipal dê uma atenção especial a essa instituição pelos argumentos já mencionados anteriormente. Pede ferimento o vereador Vitor Guzardo, vereador líder da bancada do Partido Progressista. Requerimento número 34/2016, também da bancada do Partido Progressista, através do vereador Vitor Guzardo, vereador com assento nessa casa, que vem perante Vossa Excelência, requerer ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal, mais especificamente ao Departamento de Trânsito, uma solicitação para que seja instalado um semáforo na Avenida Silvio Sanson, em frente às Capelas Mortuárias. Justifique-se o presente requerimento, tendo em vista que nos dias em que as referidas capelas estão sendo usadas, há um grande fluxo de veículos e transeuntes nas proximidades das mesmas, sendo interessante a instalação de um semáforo com a luz amarela acionada de maneira intermitente durante o uso das capelas, função esta que deverá ser designada ao Departamento de Trânsito do município. Pede ferimento o vereador Vitor Guzardo, vereador líder da bancada do Partido Progressista. O requerimento número 49/2016, da bancada do PDT, através do vereador Ademir Damo, vereador com assento nessa casa legislativa, e respeitadamente, perante Vossa Excelência, solicitar o adiamento por 15 dias da votação do projeto de lei legislativa número 16/2016. Pede deferimento o vereador Ademir Damo, vereador do PDT. Esses são os requerimentos escritos, senhora presidente.
A palavra está à disposição para encaminhamento de requerimentos verbais. Vereador Mário Maruco.
Senhora presidente, senhores vereadores, eu queria apenas solicitar uma cópia do contrato e da licitação da empresa que venceu a última licitação dos balanços da Praça Vespasiano Corrêa. Obrigado.
Palavra à disposição, vereador Paulo Giroldi.
Senhora presidente, colegas vereadores, público presente, minha saudação em especial ao vereador também eleito de 2017, Antoninho Pandolfo. Gostaria que fosse solicitado ao Poder Público Municipal a relação dos beneficiados com terrenos, né, do bairro São Cristóvão, Vila Verde 1, no ano 2016, constando o nome e cópia de doação, do documento de doação. Também gostaria de solicitar um parecer da Vigilância Sanitária do município referente ao projeto de lei legislativa número 17/2016, se venha a ser viável, né, e por quê. Era isso, obrigado.
Palavra com o vereador Walter Mann.
Senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente, Antoninho, que foi eleito vereador nas últimas eleições, ao Christian, também que está aqui, Vian, e demais público presente. Senhora presidente, eu gostaria de fazer um requerimento destinado à AGA, Associação Guaporense de Automobilismo, pedir qual é o valor que foi recebido da Fama Truck em 2015, né? Qual é as datas dos pagamentos e qual é o valor que foi recebido agora em 2016. Obrigado, senhor presidente.
Palavra continua à disposição. Coloco em discussão os requerimentos escritos e verbais. Vereador Ademir Damo.
Nova presidente, caros vereadores, público aqui presente, a minha saudação em especial, vereador eleito Antoninho Pandolfo, a Gilmara Treviso, suplente vereadora do PDT. Eu, só para justificar que o pedido do colega Mann, o valor, mas é valor do quê? A valor do aluguel? Valor, qual o valor do quê?
Se o valor do aluguel do autódromo.
Do aluguel do autódromo.
Exato, que a AGA tem recebido por parte da Fórmula Truck, lá, que é da empresa que dirige a Fórmula Truck, né, os valores, a data que foi recebido e o 2016 também. Obrigado.
Tá, não era isso. Obrigado.
A palavra continua à disposição. Vereador Vitor Guzardo.
Ilustríssima presidente dessa casa, minha saudação, saudação à mesa composta, aos demais colegas vereadores, ao público que nos prestigia, de uma maneira especial à imprensa falada e escrita, ao vereador Antoninho Pandolfo, que a partir do ano que vem estará fazendo uso de uma cadeira nessa casa. Desejo sucesso para ti, Antoninho, que desenvolva um bom trabalho aqui. E aos suplentes de vereador, enfim, a todo o público que nos prestigia. Eu só queria justificar meus requerimentos, presidente, dizendo o seguinte, que para mim fazer uma emenda no orçamento para retirar dinheiro de alguma rúbrica para colocar para o Guaporé Off-Road, só se eu tirar da AGE. E eu não quero criar atrito com entidade nenhuma. Então, eu estou solicitando para que o prefeito que assuma, olhe com bons olhos para essa entidade, porque eu não vou retirar dinheiro de entidade nenhuma para criar atrito. Então, como não veio para essa casa, no orçamento, dinheiro destinado para o Guaporé Off-Road, eu acho uma injustiça de não ter vindo, porque são mais de 50 caras envolvidos, são os jipeiros da cidade aí que andam e vão em toda a região representar Guaporé. Então eu gostaria que olhassem com bons olhos para essa entidade. E o segundo requerimento que eu fiz aqui, meu presidente, já é a segunda vez que eu faço esse requerimento. Infelizmente, ali onde nós temos as duas capelas mortuárias, há um fluxo de carro muito grande. E quando estão sendo usadas as capelas aí, tem muitas pessoas que estacionam para atravessar e tal, e não, as pessoas não sabem que ali tem capela mortuária, só quem é de Guaporé. Então é automático, eu estou arrancada do semáforo ali, da sinaleira que tem, e quem vai no sentido Vista Alegre, e acelerar. Eles passam na capela aí já acelerando, e se tu está na missa, tu não ouve mais nada, se tu está entendendo. Então, eu acho que seria interessante colocar um semáforo aí, só com a luz amarela intermitente, para quando está sendo usado as capelas, que o secretário da Secretaria de Trânsito, no dia que estiver sendo usado, ele vá lá e ele acione essa sinaleira para que ela fique com amarelo intermitente durante o período que a capela está sendo usada. Quando acabou de usar, desliga o semáforo, não tem mais razão para ele ficar lá. Então, meus requerimentos seriam mais ou menos esses. Muito obrigado, presidente.
Palavra à disposição. Submeto à votação os requerimentos escritos e verbais, incluindo os requerimentos da Câmara Juvenil. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Não temos ninguém inscrito na tribuna do povo. E, em virtude do pedido de vistas do adiamento do projeto de lei legislativo 16, nós temos um projeto de lei na ordem do dia, que é o 15/2016. Eu peço ao diretor que faça a leitura da justificativa do projeto.
Projeto de lei legislativo número 15/2016, que dá nova denominação ao Parque Ecológico do município de Guaporé, de Parque Municipal Ecológico Honorato Toniolo. Justificativa. O presente projeto de lei legislativa tem por objetivo prestar uma homenagem ao ilustre guaporense Honorato Toniolo. Nasceu no dia 12 de agosto de 1928, na cidade de Garibaldi, nesse estado. Era casado com Dulce Teresa Polita Toniolo. Teve 5 filhos: João Ângelo Toniolo, residente em Porto Alegre; Rosângela Toniolo, também residente em Porto Alegre; Maria Angélica Toniolo, residente em São Paulo; Jussara Deitos, residente na Itália; e Terezinha Maria Sene, residente nessa cidade de Guaporé. Teve 8 netos, um esposo e pai e avô amoroso. Sempre defendeu a família como sendo um grande projeto de amor de Deus. Candidatou-se a prefeito municipal em 1976 pelo MDB, tendo seu vice Valdemar Pires. Após a extinção do MDB, participou do nascimento do PDT de Guaporé, partido pelo qual concorreu a prefeito municipal em 1982. Foi presidente da Câmara de Vereadores de Guaporé, secretário de Turismo no governo Mário Marocco, foi proprietário da danceteria Mini Boliche, que trouxe para Guaporé Elis Regina, ícone da música MPB. Presidente do Clube União Guaporense, foi responsável pela celebração das missas às quintas-feiras à tarde, denominada Missa dos Doentes. Foi o defensor e protetor da Gruta Nossa Senhora de Lourdes, grão-mestre na loja maçônica Obreiros de Irã Abif, de Guaporé. Foi preso pela ditadura militar quando residia na cidade de Xanxerê, Santa Catarina, sendo torturado. Responsável pela arborização do município de Guaporé e idealizador da arborização das margens da rodovia RS-129, com o plantio de plátanos entre Guaporé e Dois Lajados. Revitalizou a Praça Vespasiano Correia, iniciou o plantio de flores na Avenida Silvio Sanson, Sua maior preocupação sempre foi com a natureza. Muitas das árvores existentes em nossas praças são frutos de sementes plantadas por Honorato, que serão cultivadas por muitos e muitos anos. Se hoje temos uma das praças mais bonitas da região, é graças ao trabalho deste homem que foi incansável na preservação do meio ambiente. Com sua simplicidade, Honorato se tornou um grande homem, deixando um belo exemplo. Honorato faleceu no dia 13 de junho de 2013, dia de Santo Antônio, santo de sua devoção. Entendemos e reconhecemos seu trabalho em defesa do meio ambiente. É justo homenageá-lo dando seu nome ao Parque Municipal Ecológico, com a denominação de Parque Municipal Ecológico Honorato Toniolo. Um local lindo, com mata nativa, e um local para se passear com as famílias e estar em contato com a natureza, que em vida tanto defendeu, e sendo assim uma forma de eternizar suas obras com relação ao meio ambiente, ficando registrado na história de gerações futuras o quanto é importante cuidar e preservar nosso espaço ambiental, com zelo, dedicação e carinho, seguindo o bom exemplo deixado por este bravo homem de vida simples e querido por todos nós guaporenses.
Palavra à disposição. Vereador Mário Marocco.
Senhora Presidente, senhores vereadores, público aqui presente, eu queria apenas endossar um pouco das palavras que foram ditas aqui, em homenagem ao que nós vamos votar do Parque Ecológico Honorato Toniolo. Realmente uma pessoa formidável, uma pessoa que caiu do céu, né? Até o Vitor me falou esses dias que tinham perguntado para ele, alguém perguntou para ele se, e ele prontamente indicou o nome do Honorato também, que realmente era uma pessoa formidável. Ele participava de todas as atividades, ele gostava de receber as pessoas bem, ele levava as pessoas para o autódromo, ele levava as pessoas para o Morro do Cristo. Depois ele ia junto com as pessoas que vinham de ônibus aqui em Guaporé, ele ia junto com as pessoas que vinham fazer compras aqui, principalmente de semijoia na época, que o Lingerie veio um pouco depois, mas a semijoia era o xodó da época e o pessoal que vinha de fora realmente precisava de alguém e o Honorato se prestava para isso. Foi uma pessoa formidável, né? Eu me lembro todas as vezes que ele vinha no gabinete, ele vinha assim, ele pedia uma caridade para que a gente pudesse ajudar ele na receptividade das pessoas, em tudo aquilo que ele pudesse fazer, e ele fazia para Guaporé. Ele foi uma pessoa realmente que sofreu muito na vida, sofreu, né, lá em Santa Catarina, onde ele estava, foi torturado, né? O Honorato foi torturado na época da ditadura, e ele sempre uma pessoa que tinha problema, principalmente nos pés, ele tinha um problema que ele não conseguia curar tão fácil, mas ele, com a força de vontade que ele tinha, ele sempre foi uma pessoa formidável, né? E hoje, se nós temos uma praça bonita, deve-se muito a ele. Se nós temos todas essas árvores ao longo da RS, deve-se muito ao Honorato Toniolo. Então, por isso, eu acho que o pessoal refletiu, vai pensar bem e vai votar em favor da denominação de Parque Ecológico Honorato Toniolo de Guaporé. Obrigado.
Palavra à disposição, vereador Walter Mann.
Senhora Presidente, demais colegas vereadores, quero dizer, senhora Presidente, que é um prazer, uma honra muito grande subscrever o projeto juntamente com o vereador Mário Marocco e dizer de que, colocou bem o Mário, o Honorato foi uma grande pessoa, foi um bravo lutador pela democracia, ele lutou muito pela democracia em nosso país, ele foi preso, aí foi torturado, foi psicologicamente sofreu muito, também fisicamente, ele foi, depois disso, foi candidato aqui em nossa cidade a prefeito, justamente numa época difícil, ser candidato na oposição era ameaça aos donos do poder. E o Honorato teve a coragem de colocar o seu nome à disposição, mesmo sabendo que era uma luta inglória naquela época, mas teve a coragem de se contrapor ao poder que mandava em nosso país. E aqui tinha os seus asseclas, né, os seus representante o poder também tinha na cidade, e ele teve, dentro do âmbito de Guaporé, ele teve a coragem de enfrentar essas pessoas. Foi candidato pelo MDB, foi candidato pelo PDT, se elegeu a vereador pelo PDT, foi secretário de turismo na gestão, na administração do prefeito Mário Marocco. E eu quero dizer, Mário, que eu fui colega de... colega na Câmara de Vereadores, na mesma época que o Honorato de Nolo, e eu posso dizer com tranquilidade que o Honorato é uma pessoa dedicada, honesta, correta, foi um grande vereador. Enquanto que outros partidos, o PV, a ZONG, todos os defensores da ecologia, era apenas um embrião aqui, era uma ideia que se tinha aqui em nosso país, o Honorato já lutava muito pela ecologia em Guaporé. Né? O Mário colocou muito bem, é um grande defensor, e se hoje realmente, mas se nós tivemos temos as praças, não só a Praça Central, como a Getúlio Vargas, bonitas, é porque o Honorato trabalhou muito. Então, eu acho que ele ele foi secretário de turismo, e é um merecedor, eu acho que se tinha alguém, o Honorato é o maior merecedor dessa homenagem. E eu já pedi a essa juntamente com o Mário, um requerimento posterior a esse projeto, de que, no momento, gostaríamos que, se não fosse nesse prefeito, mas o prefeito for nessa administração ou na próxima, fosse descerado, né, Mário, uma placa colocando o nome lá no local do Honorato Nolo, com a presença das lideranças locais e também de familiares do Honorato Tonioli. Então, parabéns, Mário, eu fico orgulhoso em também subscrever e apresentar esse projeto nessa casa, porque eu acho que o Honorato foi uma grande pessoa e é o maior merecedor dessa homenagem ali no Parque Ecológico. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Paulo Giroldi.
Então, saudação ao presidente, aos colegas vereadores, ao público presente. Eu queria primeiramente parabenizar o colega Mário, ao colega Walter Mann, proponentes, né, desse projeto legislativo. E merecedor mesmo, Walter e Mário, colegas vereadores. Eu lembro dele, né, ou num canteiro, ou numa calçada, onde estava sendo plantada uma árvore. Né. Ele defendeu muito a arborização da nossa cidade, ele preservava a ecologia, o meio ambiente, e ele é um exemplo, né, de pessoa que amava o que ele gostava, a natureza. E o que ele fez durante todos esses anos, a lembrança que eu tenho dele sempre é dele nos canteiros centrais, ao lado de uma calçada, sempre feliz aí vendo as pessoas plantando uma árvore, uma flor. Então, esta casa ela está de parabéns também, fazendo uma homenagem para uma grande pessoa que foi o seu Honorato Toniolo, uma pessoa do bem, uma pessoa que era apaixonado pela natureza. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Palavra à disposição. Vereador Vitor Hugo Zardo.
Ilustríssimo presidente dessa casa, mais uma vez eu lhe saúdo. E saúdo a todos e digo aqui que, como várias vezes eu já falei nessa casa, o tempo eu acho que é a melhor coisa para tudo. Haja visto que o seu Honorato Toniolo encerrou as suas atividades, bem dizer, como representante comercial. E eu me lembro que ele levava uns folderzinhos junto com ele de dojinho, ele tinha um dojinho Polara no fim da carreira dele. Porque antes ele tinha um Dodge Charger RT, cor prata, escuro, e depois comprou um Dodginho. Eu sei porque eu frequentei a casa do senhor Honorato, eu namorei uma das filhas dele. E o João, filho dele, ia pescar comigo, era meu companheiro de pescaria. Então eu conheço a família. E o Honorato era uma pessoa simples, uma pessoa muito dedicada àquilo que ele fazia. E na primeira administração do Antoninho, quando nós conseguimos pegar aquela área lá, as pessoas já correram na prefeitura e começaram cada um a pedir um pedaço para construir alguma coisa. O CTG queria um canto para fazer a sede, o Clube de Mães queria um canto para fazer não sei o quê, o outro queria fazer não sei o quê, e o Antoninho já estava meio tonto lá, não sabia mais o que fazer. Aí eu disse para ele: Antoninho, eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer um requerimento na Câmara e os vereadores vão assinar que a área remanescente do Parque dos Maristas vai ser feito um parque ecológico. Aí quando alguém vier aqui te perguntar, tu mostra, ó, os vereadores não querem, eu não vou lotear nada para ninguém. Isso aqui vai ser o parque ecológico do município de Guaporé. E hoje está aqui, ó. Hoje nós estamos homenageando uma pessoa que eu acho que tem assim, ó, todo o direito de ter um nome, porque um dia conversando com ele no meio da praça, ele estava cuidando das árvores lá e tal, conversando, e daí ele me disse, bah, Vitor, como eu gostaria de trabalhar na prefeitura para cuidar das praças e tal. Eu disse para ele, então tu vai trabalhar na prefeitura. E saí da praça, eu fui falar com o Antoninho. Eu disse para ele, chefe, nós vamos ter que dar uma mão para o seu Norato. Hein? Ele quer cuidar das praças, ele quer, sabe, cuidar das árvores, ele quer... Disse para ele, de tarde, vir falar comigo. No primeiro dia do mês seguinte, ele começou a trabalhar. Eu me lembro dele em cima do reboquinho, puxado pelo trator, de sandália, porque ele não conseguia calçar, porque tinha uma joanete muito grande, um frio de rachar, e ele pegando alguns pela orelha lá, ó, que estavam sacudindo os galhos das árvores, porque as crianças se penduram nas árvores, ele ficava louco, né? Ele via uma pessoa se pendurar num galho de uma árvore, ele ficava louco. Ele saía do café e ia lá pegar a gurizada. Então, eu acho que nada mais justo que dar nome a quem, de fato, tenha direito. Então, eu quero te cumprimentar, mano, cumprimentar o Mário por terem tido essa ideia. Eu tenho certeza que a família vai ficar agradecida, tá? Porque é uma coisa que vai ficar para o resto da vida. Ninguém mais vai mexer naquilo lá, tenha certeza, porque aquilo ali vai ficar uma APP, né? Área de Preservação Permanente, é Mata Virgem, ninguém vai cortar nunca mais. E o nome vai ficar aí, se Guaporé durar 1 milhão de anos, o nome vai ficar lá como Parque Ecológico Norato Toniolo. Eu acho que mais que justo, é merecido. Meus cumprimentos para vocês. E sou solidário a tudo aquilo que vocês disseram. Muito obrigado.
Palavra à disposição. Passamos à votação do projeto de lei legislativo de autoria do vereador Mário e Walter Mann. Projeto 16. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Nesse momento temos as explicações pessoais. Com a palavra, 10 minutos, vereador Mustafa. Eu gostaria de, antes de passar a palavra, desejar boa viagem ao vereador Paulo Giroldi, que estará indo a Brasília, sai às 5h30 da manhã, né, o voo. Então, boa viagem, sucesso nas demandas. E Guaporé torce para que muitos projetos venham ainda esse ano e no ano que vem também. Boa viagem.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. O público aqui presente, em especial Antoninho Panofo, vereador eleito, ao Rafael, que é suplente, a Isa, a Treviso. Boa noite a todos, e todos os presentes aqui. Eu queria fazer um agradecimento à Associação do Grêmio, que conseguiu trazer o ônibus do Hemocentro de Passo Fundo para o dia 19, e conseguiu fazer com que várias pessoas entendessem que é muito importante para as pessoas que realmente necessitam de sangue nesse problema. E também agradecer a eles que cederam 20 nomes para essa pessoa, que eu não faço o nome por respeito, que mora em Guaporé, que eu estava correndo atrás dos nomes para ele, né? Agradecer ao Rafael também por ter usado as redes sociais para nos ajudar. Gostaria de falar sobre o jantar beneficente do dia 12, que é o próximo sábado, para ajudar um menininho de 7 anos que tem leucemia. Agradecer a todos os colegas pela ajuda. Gostaria também de falar sobre o projeto que o colega Ademir pediu 15 dias de prazo para estudar. Creio eu que as pessoas interessadas virão aqui para dar uma explicação para a gente, que eu tenho dúvidas em relação a esse projeto, porque depois das 16 horas, das 18 horas, ninguém vai pagar conta no banco, sim retirar dinheiro. Isso, para mim, por isso que eu gostaria de uma explicação melhor das pessoas que tem interesse que esse projeto seja aprovado. Não que eu seja contra, eu gostaria de ouvir mais sobre isso. Para mim é uma faca de duas pontas, porque a gente tem um sentimento de falsa segurança. Você incentiva o cidadão aí ao banco, claro, não que o guarda que está aí não tem uma prerrogativa de defender o cidadão, tem, né? Mas incentiva o cidadão a ir ao banco para fazer o que tem que fazer, nesse horário, que é um horário onde não tem muito movimento. E como eu disse, ninguém paga a conta 8, 9 horas da noite, e sim sai com dinheiro. Sei também que existe um regimento interno dentro das agências de segurança, que se algum cliente estiver sofrendo ameaça de morte, o guarda não reage. E aí? Faz com que, na minha visão, as quadrilhas foquem no guarda. O guarda também vai ser uma vítima, que vai estar desprotegido. E as quadrilhas procuram o que hoje? Colete balístico e arma. Então é nesse ponto que eu queria uma explicação melhor das pessoas que realmente têm o interesse que esse projeto vá à frente, só para nós tirar essas dúvidas. E é isso, meu presidente. Obrigado.
Palavra com o vereador Vitor Hugo Zardo.
Ilustríssimo presidente dessa casa, mais uma vez lhe saúdo. Saúdo ao povo que nos prestigia nessa tarde e noite. Eu gostaria de iniciar meu pronunciamento falando sobre o evento que nós tivemos no final de semana, a Fórmula Truck, sendo um dos maiores eventos que nós temos no nosso município, só perdendo, acho, pela Mostra Guaporé, talvez. Eu acho que devido às coisas serem distintas, não perde, porque a Fórmula Truck é um evento festivo e a Mostra Guaporé ela tem outro cunho, ela tem um cunho de venda, então acho que não se compara um evento com outro, mas são os dois maiores que nós temos em Guaporé. Eu acho que o simples fato de Guaporé ter aparecido ontem, durante uma hora em rede nacional, pela Bandeirantes, só esse ato já diz tudo. Tudo o que aconteceu no nosso município, que aconteceu na água, no autódromo e tal, não quero aqui fazer, sabe, defesa de ninguém, condenar ninguém, mas eu acho que é um evento que nos fez aparecer para o Brasil e para o mundo, como a cidade onde corre a Fórmula Truck. Então, acho que nós estamos de parabéns, as pessoas que colaboraram, as pessoas que se envolveram no evento, sabe, eu acho que o município está de parabéns por aquilo que ofereceu para quem veio nos visitar. Queria falar aqui, meu presidente, também sobre o Novembro Azul, que todos os caminhões que correram domingo na Fórmula Truck, eles tinham o símbolo lá do câncer de próstata azul no para-brisa, que é uma grande campanha, que é o Novembro Azul, que é o problema dos homens, que é o câncer de próstata, né? Que infelizmente a gente ainda, muitas pessoas são machistas e acham que não tem o que fazer, mas quem ouviu uma entrevista, como eu mencionei já sessões atrás aqui, com um dos maiores proctologistas que existem no Brasil, se não o maior, porque ele já realizou mais de 4 mil cirurgias de próstata. Esse é o cara que um dia eu falei aqui, que ele foi convidado para entrar na política, para quem sabe ser ministro da saúde do Brasil. E quando ele mencionou para a família dele que tinha sido convidado para entrar para a política e para os colegas dele durante uma cirurgia, eles disseram para ele que não era para se meter com a classe política para não estragar a vida dele. Então são essas coisas que me preocupam, quando essas pessoas forem para casa. Então um cara que é o cancã em próstata, um cara que sabe tudo, o cara não pode ser ministro da saúde porque infelizmente vai fazer parte de uma corja, que é assim que nós somos vistos. Então eu acho que nós temos é que buscar essas pessoas, esses técnicos, essas pessoas que sabem do que falam, essas que têm conhecimento, que sabem, essas é que têm que fazer parte de governo. Mas só que, infelizmente, quem faz parte de governo, quem faz parte da política, hoje vai todo mundo para o mesmo balaio. Então essas coisas me entristecem e talvez seja uma das razões que eu esteja indo para casa daqui um mês e meio, dois meses. Gostaria de falar também do Enem, que aconteceu nesse final de semana. E aqui eu quero dizer, assim, ó, demonstrar minha indignação pela tomada das escolas. E o pior é que eles tomam as escolas com o rosto vendado, eles pulam o portão, depois tiram a máscara e ficam lá dentro armados numa barraquinha sem nada. Eu não sei para que esconde o rosto popular, né? Depois tu vai estar lá dentro, vai esconder para quê? E se mandar fazer uma redação sobre invasão, eles não sabem fazer. Não fazem. Então é um balaio de vagabundo. 240 mil pessoas não fizeram Enem ontem
porque as escolas estavam invadidas. Não tem justificativa, minha gente. Isso vai custar para o governo em torno de 3 milhões para fazer a próxima prova do Enem. E você sabe que eles vão ter que fazer assim, ó, sem licitação, sem não sei o que, vai para 4. Vocês vão ver no fim. Vai passar de 4 milhões a despesa do governo para fazer a segunda parte do Enem. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. A redação de ontem não é o mesmo tema que vai ser a próxima. Aí a pessoa que está por dentro da religião, que está por dentro, diz, bah, mas se tivesse feito o Enem, né, o primeiro lá, eu tinha uma redação para fazer, que eu ia tirar 9 na redação, porque desse tema aí eu estou por dentro. Só que no outro caiu para falar sobre o solo, e do solo ele não sabe nada. Então é uma injustiça, minha gente. Eu, sinceramente, acho que tem que usar força. Tem que tirar de dentro das escolas. Eles dizem que a escola é pública, mas se é pública, meu filho, eu quero entrar fazer o exame, como é que tu não me deixa entrar fazer o exame? Tem que tirar, porque 10, 12 entram numa escola e 5 mil ficam fora que não conseguem entrar para fazer o Enem. Então as pessoas se prepararam para viajar, se prepararam para a prova, se compraram passagem, marcaram, se leu, que iam ficar hospedado no apartamento de um primo, de um tio, de um amigo, de um cunhado. Daí o cara não foi viajar esperando o cara que vinha fazer o Enem, agora cancelou. Quer dizer, é um transtorno, minha gente. Que eu acho que quando precisa usar força, tem que usar. Quando precisa, tem que usar. Não interessa. Eu, quando saí de casa agora, estava vendo a Globo News. Estava no Jardim Botânico, lá, desmanchando uma casa, lá, em reintegração de posse. Era bomba de gás lacrimogênio, pau que baixava aparelho. Querido, não adianta. Se tem que sair, tu tem que sair. Se tu não sai por bem, tu vai sair por mal. Porque senão isso aqui vai ficar a terra de ninguém. Todo mundo manda. E esse eu acho que não é o preço da democracia. A democracia não pode custar esse preço. De todo mundo fazer o que bem quer, a hora que quer, no momento que quer. Porque a nossa liberdade acaba quando começa do outro. Então eu vejo com tristeza a atitude dessas pessoas que invadiram as escolas, achando que fizeram uma grande coisa, sabe, de não deixar fazer Enem para 240 mil pessoas. Tia. Então eu quero deixar aqui, ó, registrado o meu ato de protesto, de repúdio, a esses invasores, que eu tenho certeza que se os filhos deles estivessem lá para fazer o Enem, eles não estavam lá dentro. Eles não estavam. Talvez estivessem torcendo para o filho ir bem. Mas como metade deve ser desocupado, que não tem nada para fazer, aí tu vai ver um show do Lollapalooza, os caras estão lá 48 horas antes, sentado lá para comprar o primeiro ingresso, o segundo ingresso, o cara veio lá de Santa Catarina, Paraná, não sei onde, sentado lá com uma barraquinha lá para ver o Lollapalooza. Cara... E o Enem eles não deixam entrar para fazer. E nós vamos indo para frente, né? É assim que a banda toca. Então eu acho que quando tem que usar a força, minha gente, tem que usar. Tá? Infelizmente, eu estava ouvindo também agora antes de sair de casa, 1.100.000 doações do Bolsa Família estão irregular. 1.100.000, minha gente. Então como é que o brasileiro consegue achar jeito para tudo? Ele frauda tudo, minha gente. Isso aqui virou a terra do Gerson. O negócio é tirar a vantagem. Não interessa em quem vai arder. Tem que tirar a vantagem. Então eles estão usando o CPF de gente que recebe Bolsa Família para doar dinheiro de campanha. Cara, onde é que nós vamos, minha gente? Onde é que nós vamos? Então essas coisas, sabe, entristecem a gente, porque se tu não assiste, tu fica, sabe, mais ou menos assim, tu fica por fora, né? Tu fica, o cara te questiona de repente na rua, Vitor, que não sei, não vi. Então tu tem que ouvir para ter uma posição, porque queira ou não queira, tu é um homem público e tu tem que ter uma posição, entendeu? Só que cada vez tu te desanima mais. Tu ouve 100 notícias ruins e uma boa. Então eu não sei até onde é que nós vamos para chegar quase lá no fundo do poço para começar a endireitar o país. É o que eu disse aqui a semana passada. Nós estamos na onda de que todo mundo vai perder um pouco. E nós vamos perder. Eles vão aprovar a PEC, eles vão aprovar a Previdência, eles vão aprovar, não adianta, tem muito interesse por trás, vão aprovar. Se for para perder um pouco, se for para aprender um pouco e melhorar, para os filhos dos meus filhos ter alguma coisa, pode me tirar um pouco. Eu já perdi tanto. Que não vai fazer diferença. Mas eu quero que eles tenham alguma coisa. Porque não vai sobrar nada para eles. Vai quebrar a Previdência, vai quebrar tudo. Então Então, infelizmente, eu acho que nós estamos assim, ó, nós temos que passar o país a limpo, devagar, mas temos que passar o país a limpo. E o exemplo nós temos que começar aqui no interior. Por quê? Porque aqui a gente conhece as pessoas. Aqui a gente sabe quem é de índole boa, quem é de índole má. Um minuto para concluir, presidente. Quem é de índole boa, quem é de índole má, as pessoas sabem com quem a gente convive o dia inteiro. Então eu acho que nós aqui, homens públicos, nós temos que começar a dar exemplo, né, gente? Tá? Porque eu acho que tem um provérbio que diz que exemplo move multidões. Atitudes arrastam. Nós temos que ter atitude, minha gente. Muito obrigado, presidente.
Palavra com o vereador Walter Mann.
Saúdo novamente, senhora presidente, demais colegas vereadores, a pública aqui presente. Eu quero dizer, Vitor, que tens razão. Eu acho que está na hora de nós passarmos o país a limpo. E realmente começa pelos municípios. Porque muitas atitudes é uma vergonha. Eu vejo exemplo do Bolsa Família. Bolsa Família é um projeto que iniciou no Fernando Henrique Cardoso, foi aprimorado pelos governos que vieram, né? Mas, a exemplo também do Passe Livre, são os municípios que fazem a triagem dos beneficiados do Bolsa Família. Então, eu acho que está na hora de nós começarmos por aqui. É nós verificarmos aqueles que estão sendo, que chegam até a prefeitura para se beneficiar, se inscrever nesse programa, para ver se eles são merecedores ou não. Porque nós conhecemos mesmo, Vitor, isso aí, nós conhecemos quem são as pessoas e nós precisamos ver se eles têm necessidade mesmo. Porque o projeto é bom, tirou da extrema pobreza milhões de brasileiros, né? Mas ele tem esses problemas que o governo federal e o estadual também, através do Passe Livre, não sabem quem são os beneficiados, mas nós temos que fazer a triagem. Eu detectei várias pessoas que não mereciam de estar sendo beneficiados com o Passe Livre. E fui, sim, até encarregado e falei. Eu acho que aqui é que tem que se fazer a triagem de pessoas que não precisam. Como é que nós podemos falar, gente, dos políticos, né? Se nós, cidadão comum, nós também queremos levar vantagem em tudo, naquilo que nós não precisamos e não merecemos. Eu fico com vergonha, meu filho também é faculdade, eu fiquei com vergonha de inscrever ele, porque eu acho que não fico dentro dos critérios do programa. Mas tem gente que não se enquadram, mas estão sendo beneficiadas. Uma das saídas disse, pede a declaração de imposto de renda dessas pessoas para ver se eles são merecedores ou não. É um dos critérios que pode ser solicitado para as pessoas que fazem o cadastramento do Bolsa Família e ali do Passe Livre, principalmente do Passe Livre. Mas eu quero falar da questão do nosso projeto, Vitor, que foi subscrito por mim, por ti ali, na qual ele obriga as agências bancárias e as cooperativas de crédito para colocar uma vigilância armada das 6 horas da manhã às 22 horas da noite. É o período que as pessoas vão, sim, fazer uso dos terminais bancários para fazer saque de valores, fazer transferência, efetuar pagamento. Eu faço isso pela noite. E várias pessoas fazem isso, estando um guarda dentro, não do local do terminal, do saguão do terminal, mas sim do lado de dentro. Uma pessoa que tem posse do botão pânico de qualquer atividade criminal, irregular, ele dispõe desse dispositivo para se acionar a Brigada Militar. Entende? Eu acho que principalmente quando nós formos de noite, a porta ela está destrancada, claro. Então tem acesso a qualquer pessoa, e não só o correntista, a qualquer cidadão que entrar junto com o correntista, ele não é barrado. Uma vez nós tínhamos que passar o cartão, hoje não, hoje a porta é destrancada. Então as pessoas ficam, o correntista, a população fica vulnerável, vulnerável a qualquer investida desses malandros. E também o patrimônio público. Eu acho que a questão do custo para os bancos é ínfimo, principalmente os banqueiros, né, que mais lucraram nos últimos anos aqui no Brasil, podem sim dispor de um pouquinho do seu, tirar um pouquinho do seu lucro para proteger a população, sim. Porque eu estou preocupado pela população e pelos funcionários que estão trabalhando, os bancários que estão trabalhando dentro da agência bancária, principalmente depois do horário normal do fechamento da agência, assim, tendo um guarda lá, sempre tem mais tranquilidade e mais defesa, não só dos funcionários, mas também da população que necessita acionar o banco lá, os terminais, para efetuar algum pagamento, saque de dinheiro, né? Fim de semana. A população vulnerável. Quem vai o fim de semana? Muitas pessoas, e vocês que estão aqui, já necessitaram de ir à agência bancária nos finais de semana para sacar dinheiro. E vocês ficam vulneráveis a qualquer investida de algum delinquente. Então, tendo um guarda lá dentro da agência bancária, controlando o local dos terminais, sempre fica mais tranquilo. Eu ficaria mais tranquilo de entrar na agência bancária sabendo que eu estou sendo protegido por um vigilante. Sem contarmos que certamente vai aumentar a questão do emprego para os vigilantes. Mas eu acho que a pressão, claro que agora vem a pressão dos bancos, impedindo e tentando fazer a pressão sobre os senhores edis para que eles não votem o projeto porque entendem que vai dar mais gasto, né? Até ventilaram a possibilidade de que outras cidades entrar na justiça, porque não pode ser obrigado. Bom, isso é uma questão judicial que se vai ter uma decisão de uma cidade, certamente vai valer para as demais. Mas eu não vejo qualquer impedimento, porque tem cidades no Rio Grande do Sul que sim foi implantado sem problema nenhum. Então, nós não somos uma ilha aqui, Guaporé não é uma... que vai ser o primeiro a implantar esse sistema. Várias cidades, através da Câmara de Vereadores locais, eles já implantaram o sistema de vigilância armada às 24 horas. Mas nós não chegamos a tanto aqui em Guaporé, pedimos pelo menos até as 22, que é o período de que a população pode sacar ou fazer qualquer operação de crédito dentro dos terminais. Mas as cidades fizeram 24 horas, está valendo sim, não teve aumento sequer das taxas bancárias, né? Eu acho que é bem possível, senhores vereadores, de que nós temos a obrigação de proteger o patrimônio público e proteger o nosso cidadão, e não os banqueiros. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores.
Vereador Rodrigo Di Marco.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, o público presente, especial, os suplentes de vereadores, o Rafa, a Isa, o Antoninho, eleito, e a Gilmar, a suplente da última eleição, e o Jader. Presidente, inicialmente só gostaria de falar do Bolsa Família, que eu particularmente presenciei um caso, uma pessoa procurou pelo meu trabalho, pelo meu serviço, que ela é uma pessoa que não reside em Guaporé recentemente, e o município onde ela era... que ela residia, utilizar o CPF dela para fazer uma doação a um partido político. E agora ela está respondendo um processo federal, porque o Bolsa Família é um programa federal, e inicialmente trancando o benefício. Então ela foi utilizado o CPF dela para fazer uma doação partidária, porque agora, com a nova regra dos partidos, eles pegaram a rodo em alguns municípios, CPFs e jogaram. Então são situações que, além dos problemas que o Bolsa Família tem, se deparam com situações de pessoas que precisam e, de forma completamente um crime eleitoral, crime de várias formas diferentes, as pessoas utilizam o nome das pessoas, inclusive falsidade ideológica, se fizeram passar pela pessoa para fazer a doação. E agora a pessoa tem que pegar e fazer a defesa para poder provar que não foi ela, que ela não tem nem condições de se sustentar. Imagina fazer uma doação a um partido para uma eleição que ela nem reside mais no município. E, presidente, quanto ao projeto dos vereadores, agora mais 15 dias não teremos tempo para analisar, só, claro, talvez, não sei, a característica de cada vereador tem vereador que se sujeita a uma pressão de bancos, tem outros que não. Eu, por exemplo, eu vou pela legalidade, se o projeto estiver ok, nós vamos analisar ou não, mas eu vi alguns problemas no projeto que teriam que ser corrigidos. Então não é a força do banco. Por exemplo, Paratini já voltou esse ano, voltou não, estou ainda confundido, julgou o município de lá, o juiz de primeiro grau lá, julgou pela inconstitucionalidade do projeto, projeto bem semelhante. Então não é sujeito à pressão de tal. Eu quero fazer um projeto que, se formos aprovar, que seja possível exercer ele. Então, agora com 15 dias a mais de tempo, vai ser possível nós analisarmos ele com calma, até porque não é um bem público que está sendo protegido. Então, aí começa a limitação dos poderes. Outra, a pessoa ela tem vulnerabilidade dentro do banco, ela tem lá fora também. Ela é sujeita a ser assaltada internamente como externamente. E é difícil, às vezes, tu botar um vigilante de revólver contra um fuzil, porque os caras não vêm com brincadeira. Então tem que ser algo bem feito, e essa é a justificativa do juiz de Paratini para não dar, para dele dar liminar para não tornar com efeito Piratini. Então tornar com efeito essa lei. Então nós vamos ter que pegar esses dados e analisar para ver se há possibilidade. Se há possibilidade, o meu apoio ao projeto ele vai ter. Agora, se não for possível, é lógico, não vamos aprovar um projeto que depois não tem como ser aplicado na prática. Era isso, presidente.
Vereador Adílio Pazini. Vereador Mário Marucco. Vereador Ademir Damo.
Nova presidente, caros vereadores, público aqui presente, reitero a minha saudação. Eu quero, primeiramente, parabenizar aqui a toda a diretoria, associação, a AGA, né, pelo belíssimo evento que foi organizado pela Fórmula Turco nesse final de semana. Um evento onde leva o nome do nosso município a todo o Brasil e até fora do nosso Brasil. Então, quero parabenizar aqui em nome do Charles Pilotes, toda a sua diretoria, pelo trabalho que tiveram para mais uma Fórmula Turco no nosso município, e tomara que seja, né, não seja a última, porque a situação me parece que está um pouco difícil também para a Fórmula Truck. Mas, enfim, eu só quero pegar um gancho aqui sobre o que o colega Mão falou e o Vitor da Bolsa Família, e dizer que eu até concordo com o Mão que a Bolsa Família ela é gerenciada pelos municípios, né? Os municípios são os responsáveis por isso. Eu, nesses dias, há um ano atrás, o prefeito de Marau, nosso amigo Josué, dizia numa entrevista na Rádio Gaúcha em que no município de Marau tinha 1.600 pessoas que recebiam a Bolsa Família. Em 3 anos ele baixou para 600 pessoas, porque estavam ele e diziam que estariam irregulares e com problemas. Resultado, perdeu a eleição. Na verdade, não deixa de ser uma politicagem, né, dentro das prefeituras. Que acontece que vão colocando um, colocando outro, beneficiando um, beneficiando outro, que não tem direito. Isso acaba sendo uma politicagem. Então, foi o que aconteceu, e me encontrei com ele num almoço e falei com ele, disse que o que aconteceu lá foi que muitas pessoas não queriam assinar a carteira, não queriam levar a carteira para assinar por causa, né, que perdia o tal benefício se fosse assinar a carteira. Então, ele fez uma força-tarefa e acabou, né, com mais de 1.000 Bolsas Famílias em Marau. Resultado, tomou choque. Então, acho que essas coisas, esses benefícios, né, acabam ajudando alguns, atrapalhando outros, né, infelizmente, o nosso Brasil está desse jeito, né? Aquilo que precisa não é ajudado, às vezes falta dinheiro de um lado, sobra do outro, enquanto muito dinheiro vai por água abaixo e os culpados continuam sendo o cidadão, né? E depois dizem que é os políticos também, né, que têm esse problema. Então, são coisas que eu, né, sinceramente, eu acho que os recursos têm que ser bem gerenciados e parte daqui dos municípios, né, nós aqui é que temos que começar a realmente gerenciar melhor os recursos do governo estadual e federal, que é, né, até porque esses programas são gerenciados pelos municípios. Então, era isso, meu nome é presidente, muito obrigado.
Palavra com o vereador Ronaldo Dunida.
Boa noite, senhora presidente, vereadores, público aqui presente. Vou nominar algumas pessoas, os que não souberam o nome, peço perdão, quero cumprimentar. O Antoninho já foi, seria o primeiro que queria cumprimentar, que foi se eleger a vereador, uma pessoa que merece realmente, né? Queria aqui cumprimentar a Gilmara, a Quitulina, queria cumprimentar o Vian, filho do Vian, os assessores que estão aqui, né? O Rafael e a Karen, estão presentes aqui, o nosso Jader, parabéns também pela votação, Jader, a primeira vez, pelo meu ver, foi muito bem, a Isa Salve, que hoje não é assessora, é da plateia, então a gente está ao lado do seu marido, e a Lide também, que faz parte aqui, enfim, o Lau e as pessoas que estão aqui presentes. Eu dificilmente me manifesto, mas eu gostaria de pegar o tópico um pouquinho de cada um que falou aqui. Vitor, tu fala às vezes aí o que a gente quer falar, daí tu fala tudo, daí a gente fica quieto, porque daí eu vou ser repetitivo, né? Aí tu disse que nós, políticos, estamos todos na mesma vala e às vezes a gente paga pelo que eles fazem lá em cima. Aí vocês não vão pensar que eu estou em casa, às vezes é 2 horas da madrugada, eu estou escutando o programa político, porque quem está na política se adequar e ver as leis, porque está aqui dentro, né? Nós temos muitos advogados aqui, eu respeito muito a todos, mas a política não tem diploma. Tem que entender, fazer, e geralmente a gente tendo advogados aqui, pode se informar às vezes com, né, com a nossa presidente, que está fazendo o curso de advocacia, o Demarco, enfim, nos ajuda muito, o MAN também. Enfim, eu só queria dizer uma coisa, sabe por quê, Vitor? Eles abaixaram a Petrobras, abaixou 2% da gasolina. Nem foi repassado nos nossos postos aqui em Guaporé e nem lugar nenhum do Brasil. Aí aumentaram 5% do gás, que ninguém fica sabendo isso que eles fazem, às vezes pura lá, na hora já vem a conta para nós. Então é por isso que eles falam dos políticos. E eles têm razão, porque lá em cima para mim são uma tropa de bandido. Porque diziam aqui, nós, gente aqui de Guaporé, do partido que eu não vou falar o nome, que a Dilma e o Lula tirava a conta gota. Pegava a roupa e tirava a conta gota. Agora perderam o conta gota, porque aqui em Guaporé não veio mais nada depois que entrou esse governo que está aí. Não estou falando de partido, estou falando de pessoa. Para mim é um baita de um bandido. Porque tinha emendas para Guaporé e no fim foi todas cortadas. Pelo menos a Dilma e o Lula não tinha partido, mandava para quem fosse. Perdemos o conta-gota, nem tem mais o conta-gota agora. Aí querem falar de que eles não têm que xingar a gente como político, mas tem que xingar mesmo. Nós temos que ligar para os nossos deputados e dizer que nem venha para Guaporé fazer campanha. Que é uma vergonha. Nem vou a Brasília esse final de ano para eu não ouvir mais mentira do que eu já ouvi na minha vida. Pior espécie que existe. Vem aqui, tira os recursos dos municípios, onde que todo mundo vive é nos municípios. E aí diziam que era conta-gota, agora não tem mais nenhum conta-gota. Baixaram o fundo de participação. Aí eu ouço aqui, fico às vezes 3, 4 vezes sem falar, mas eu vou te dar os parabéns, porque pelo menos tu fala por mim às vezes, Vitor. Pelo amor de Deus. Outra coisa, esses bancos também aqui, ó, fui fazer um empréstimo lá, eles te cobram o dobro do que tu foi buscar, e aí não querem gastar para a nossa segurança. Mas pode vir o papo aqui dos bancos, vai ser aprovado por mim com certeza. Tá certo, Rodrigo, tem que olhar o que é a lei, mas eu deixo que eles vão se ajeitar na justiça. Eu não vou poupar eles, eu vou votar para que dê segurança para as pessoas. E outra, eu quero ver quando que colocarem a segurança pública aqui, que por segurança pública do município nem pode prender também, então seja contra também. Ou vai dizer para mim que o segurança pública do município pode prender uma pessoa? Pode? Mas então eu vou ter que dar uma olhada na lei de novo, porque para mim não podia. Não é polícia. Pode avisar a polícia. Capaz de você como vereador...
Posso te ajudar?
Como você como vereador pode prender alguém, mas o segurança...
Qualquer cidadão pode dar voz de prisão para qualquer pessoa.
Aí que está. Mas eles vão te respeitar sem arma, companheiro?
E chamar a polícia.
Só na hora. Outra coisa. Vai ter arma. Esses caras que vão cuidar do banco vai ter arma. Já inibe as pessoas. Nós estamos precisando que a polícia da nossa cidade ande nos bairros para inibir, para dizer que tem polícia em Guaporé. É a mesma coisa que a segurança pública. Passa um cara aqui, liga para a polícia. Então é a mesma coisa isso que é dos bancos. Mas os bancos, eles sabem não querer ônus para eles, mas os bônus para dar para a gente. Não dão. Então não tem esse negócio. Nós vamos votar no que é certo aqui e acabou. Eu, pelo menos, vou fazer isso aqui. E com certeza, o juro que eles cobram da gente é impressionante. Olha, gente, não é fácil. Queria dizer aqui para vocês, pessoal, que eu fui no supermercado, e eu digo que nós, eu também sou do povo, eu fui no supermercado semana passada, eu comprei o suco do meu filho por R$2. Eu fui hoje R$2,45. A inflação deu 25% numa semana? Aí nós queremos cobrar de político, de Deus me perdoe, de diabo a quatro? Isso aí me dá um... Eu falo pouco, mas eu fico... Não foi no teu. Não te preocupa que eu vou lá ver amanhã. E aí, nós ficamos pensando e falando aqui, isso aqui. Mas, pelo amor de Deus, gente, vamos começar pelo município, fazer as coisas certas. Ninguém vê de noite o que fizeram aqui. Ó. Olha o que o governo faz. Ele tira 2% da gasolina e coloca 5% no gás. Às escuras, e nós vamos engolindo. E nós vamos engolindo. Pelo amor de Deus. Ainda o Vitor vai para casa, vai tirar esse peso. De não ter que aguentar mais isso, né, Vitor? Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês, ter me escutado, vereadores, presidente e público aqui presente, porque a gente se indigna. Agora eu entendo, Vitor, porque das vezes tu sai da casinha, mas também a gente vendo tudo isso aqui, agora os bancos só querem, manda eles virem aqui, que eu vou falar para eles. Pode vir aqui, esse projeto por mim vai ser aprovado. Se eles tiverem que brigar na justiça, já não é problema meu. Muito obrigado.
Palavra à disposição dos líderes. Vereador Vitor Hugo Zardi.
Ilustríssimo, senhor presidente, mais uma vez eu lhe saúdo. O Moreta está começando a pegar o discurso, hein? Ele vai. Eu saio, mas ele vai, né, Basini? Eu queria só dizer o seguinte, vocês vão ver quantas aposentadorias o INSS vai caçar por invalidez. Vocês vão se assustar. Porque assim, em Centro Grande, minha filha, ninguém conhece ninguém, os caras pagam sobre o teto máximo, que é 4,5 mil, e daí eles vão lá e trovam o perito, e o perito aposenta por invalidez, e os caras trabalham mais que nós. Esperem o recadastramento da Previdência, vocês vão desmaiar, de ver o bando de ladrão que tem dentro da Previdência. Vocês vão ver. Deixa só começar a fazer a perícia, eles já estão fazendo e já tem nem com as orelhas em pé, porque uns vão ter que devolver dinheiro ainda, eu acho. Vocês vão ver a passada de mão que eles vão dar. Quanto ao projeto, colega Demarco, assim, ó, nós fizemos um projeto para tentar dar um pouco de segurança para o povo. O projeto está na casa, eu acho que o senhor tem direito de pedir vistas, tem direito de fazer todas as emendas que o senhor acha necessário, eu já fiz emenda em projeto seu, e se o senhor conseguir fazer algumas que acrescente, são bem-vindas. Pode fazer. Faça, mas faça assim, ó, com o intuito de proteger mais a população. Eu fui procurado hoje por gerente de banco, me ligaram, ah, mas isso aqui vai dar mais despesa para o banco, mas vai dar... Querido, pagar a conta ninguém quer, almoço de graça ninguém tem. Alguém vai ter que pagar. Então, se as pessoas acham que por botar um vigilante mais 3, 4 horas, 5, depois que o banco fechar, o banco quebra, eu não sou ninguém para dizer, mas eu acho que não quebra, né? Porque eu estava ainda comentando, vocês pegam o Fundo Prévio do Banco do Brasil, da Prefeitura, tem 67 milhões aplicados. Você sabe o que é isso? 67 milhões é o Fundo Prévio da Prefeitura. Eles devem pagar 1,5, 1,8 para os funcionários da Prefeitura. E emprestam, vocês sabem a quanto, né? Então, se o cara quebrar vendendo dinheiro, Então, não tem nada que dá mais lucro do que vender dinheiro, né? Se o cara quebrar, mas eles querem assim, ó, o sindicato pressiona para que funcione. Eles querem que não funcione para não dar despesa. Eu acho que inibe. É a mesma coisa que guarda municipal. É um tiro na água. Vocês escutem o Vitor aqui, não funciona. Não funciona e não funciona e não funciona. Cada 4 pessoas faz uma, porque cada 6 horas tem que trocar o turno. Se botar 10 guardas na cidade, tem que empregar 40. Aí vocês pensem em 40 pessoas. Vocês pensem aí, ó, 40 nomes que podiam ser guarda municipal de Guaporé. Fazer curso, fazer isso, fazer aquilo e tal. Aí eles têm periculosidade, têm adicional noturno, têm, sabe, todas as leis que ajudam e tal, tal. Isso vai abrir um rombo desgraçado, minha gente. E não vai servir. Não vai, eu digo que não vai servir, por quê? Porque eu sou amigo do coronel lá em Caxias, ele me disse, Vitor, a guarda municipal não vai, não funciona, não tem poder, é só assim, ó. Aqueles detalhes que, sabe, eu vou dizer para vocês aqui, eu estou indo embora mesmo, aí vocês vão empregar lá o filho do Raimundo, está empregado, aí ele não gosta do filho do Vitor. Aí hoje de noite ele vai dar uma traca no filho do Vitor. Amanhã o pai do filho do Vitor está lá falando com o prefeito. Ô prefeito, o que está acontecendo com o meu filho? Que ele não pode mais sair na rua, que estão botando ele na parede. É, porque é do partido contrário, tu sabe como é que é e tal. E assim vai, minha gente. Não funciona. Não vai funcionar. Não façam isso que não vai funcionar. Tenho certeza, se funcionasse, estaria feito. Uma que não tem dinheiro, não tem gente, não funciona, não sabe. É tiro na água. Não façam que não funciona. O custo da tua gasolina, Moreta, sabe o que, que eles alegam? Que aumentou o álcool, meu amigo. Aí eles, como é adicionado álcool no combustível, uma equiparou a outra, não mexeram nos preços das bombas. É isso que o governo disse. Que infelizmente os usineiros passaram por uma dificuldade e tal, tiveram que aumentar o preço do álcool, como adiciona álcool na combustível, então não mexe no preço. E nós continuamos ali, pagando a conta. Arde sempre no mais fraco. Isso vocês podem ter certeza. Vocês vão ver a arrecadação das multas com esses valores que eles colocaram agora. Vocês vão se assustar do que vai dar. Acho que tem que pagar. Porque, infelizmente, o brasileiro aprende assim. Eu acho que um cara que vai guiar bêbado, ele não tem que pagar 3 mil de multa. Ele tem que trabalhar uns 10 anos de graça. Porque bêbado não pode andar na estrada. Sabe, tu quer beber, bebe até a garrafa. Mas deita ali e dorme, cara. Vai dirigir, ó, a responsabilidade de um cara, raciocínio, tu dá um caminhão, uma carreta na mão de um bêbado. O que um cara desse pode causar, minha gente? Então, assim, ó, é impagável o valor de uma multa dessa. Não pense que com 3 mil, eles vão se cuidar um pouco, sabe? Porque 3 mil é bastante e tal, mas amanhã ou depois vai. Então, assim, ó, o cara que bebe tem que tomar carteira por 5 anos, não por um, toma de uma vez, quer dizer, ó, tu não vai guiar bêbado, alguém vai ter que ir pra festa e não vai beber. O que vai dirigir não vai beber. Eles já fazem isso em Porto Alegre faz 10 anos. Passa uma van e pega todas as pessoas para ir levar numa casa de show e depois passa a devolver. Por quê? Porque se sai 20 de casa, não tem lugar para estacionar os 20, é perigoso quando volta para casa, é ruim para isso, o flanelinha vai lá, se não paga, eles riscam o carro. Então, quer dizer, eles já fazem isso faz 10 anos em Porto Alegre. Eles se combinam as famílias, passa uma van, recolhe todo mundo, leva para o evento, passa, recolhe lá para casa. E é assim que vai fazer. Quem quer sair para ir para a festa, vai ter que pagar um preço de não dirigir. E não adianta, eu acho que está certo. Eu tinha uma lei que eu ia fazer aqui, que é do cemitério municipal. Eu ia fazer uma lei do cemitério municipal. O cemitério de vocês lá, Adamo, tem taxa anual, não tem? É um brinco o cemitério. Tem que fazer no municipal. Tá, mas tem que fazer no municipal, não interessa, tem que fazer. Por quê? Se tu fizer uma taxa de manutenção do cemitério municipal, tu deixa aquilo lá que é um brinco. Tu bota segurança... Tu bota, porque tem gente que não está indo no cemitério, as pessoas de idade, porque tem medo. Aqui em Guaporé, não vão mais durante o dia, só se vão acompanhada. Olha se existe isso. E não vão. Então, se tu botar ali um cara, um guarda, que está ali com uniforme, tu encosta o carro. Por favor, o senhor me leva até lá em cima que eu quero rezar e tal, o senhor fica lá perto de mim enquanto eu rezo. O cara vai acompanhar a pessoa lá. Ele não vai ficar do lado rezando, mas ele vai ficar daqui ali na parede, ali caminhando, enquanto ela reza, acompanha até a saída, beleza? Mas para isso tem um custo, minha gente.
Arranca todas aquelas calçadas, tudo fora, sabe? Faz de PVS, faz um negócio bacana, bonito, entendeu? Mas isso tem um custo, minha gente. Então tinha que pegar, relacionar todas as pessoas que estão lá enterradas, cadastrar todas as famílias e anunciar que vai ser cobrada uma taxa de manutenção do cemitério municipal. Qual é o problema? Eu duvido que uma pessoa que chegue lá no cemitério e o cemitério não esteja todo ele impecável, vai deixar de pagar 100 pila por ano, vamos supor, de manutenção do cemitério. Pô, cara, queira ou não queira, são teus entes queridos que estão aí, cara. Tu vai lá, tá tudo bonito, tudo ajeitado, tudo limpinho, tudo. Mas alguém tem que pagar a conta, não adianta. Aí diz, não, a prefeitura já não aguenta mais. Aí vem falar que a máquina está inchada. Não está. Esse ano aqui vai baixar 3 milhões o fundo de participação. Para uma receita que nem a nossa, é um monte, minha gente. Então vai fechar em azul, porque o prefeito controlou lá no início. Senão já estava pior que o Colorado, caindo para a terceira divisão. Não para a segunda, para a terceira já ia. E vocês pegam as prefeituras da região aí, ó, estão todas paradas, minha gente. Não tem mais dinheiro para nada. Tem uns que não vão pagar 13º. Tá? Não tem dinheiro e não adianta. E não... Eu disse aqui já 4, 5 vezes e continuo dizendo, prefeitura não é uma empresa que tu trabalha 12 horas num dia, no outro dia o dinheiro está no caixa. A prefeitura tem os recursos dela e não escapa daí. E se vem verba federal, tem contrapartida. Tu tem que tirar mais ainda da prefeitura, porque se tu não tiver a contrapartida, não vem a verba federal. Então é difícil, minha gente. Que é o que eu disse antes, nós estamos na fase que todo mundo vai perder um pouco. E infelizmente vamos perder. Só que o que eu gostaria que as pessoas que vão assumir o município a partir de 1º de janeiro não deixassem com que os guaporenses perdessem aquilo que conquistaram. Qualidade de vida. Muito obrigado, meu presidente.
Palavra à disposição dos líderes.
Presidente, só, eu queria nem como citado, eu só precisasse de um minuto, né, vereador, mas como foi todo o tempo, se eu posso só me manifestar aquele...
Sim, o senhor foi citado, um minuto.
Não, vereador, eu não, comigo ninguém ligou de banco, porque quem me conhece sabe que não funciona. Pressão comigo não funciona. Argumentação, sim. Mas eu fiquei esse projeto de lei de mais de 30 municípios hoje, durante todo o dia. E, por exemplo, Rio Branco, a Fena Branca, a dos bancos ingressou com uma ação de inconstitucionalidade contra um projeto parecido, não igual, e perdeu lá. Então, em São Paulo, no Tribunal de São Paulo, essa lei ela vigorou um pouco parecida, não é igual, porque a FENABRAM perdeu lá. Mas, no Rio Grande do Sul, o primeiro projeto que eu vi em discussão até agora não teve êxito. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou fazendo algum argumento leviano sem olhar. Eu olhei mais de 30 projetos de lei hoje à tarde e fiquei com algumas dúvidas quanto à colocação em prática dele. Então, é isso que eu quis argumentar. E volto a repetir, comigo, pode dar o meu telefone para qualquer gente de banco. Não vai funcionar. Comigo não é assim. Eu faço minhas coisas pesquisando, olhando e tendo uma opinião própria. Obrigado, presidente.
Disposição dos líderes.
Só um minuto, Demarco. Não é que eu fui pressionado, entendeu? Eu fui procurado porque eu sou autor do projeto. Aí me ligaram por causa disso. Né? Vitor, ó, tu e o irmão fizeram um projeto assim, 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 assim. E daí, o que pode mexer, o que não pode mexer? Meu querido, mexer não pode mexer em nada. Entendeu? Então, quer dizer, eu fui procurado talvez por ser um dos autores do projeto. Mas não por pressão. Eu também não aguento pressão. Muito obrigado.
Vereador Walterman.
Senhora presidente, senhores vereadores. Eu apresentei um requerimento essa noite solicitando os valores da questão da forma truck, tanto em 2015 quanto agora na edição de 2016. Primeiro, parabenizar a direção da AGA pelo belíssimo evento que foi aqui promovido pela forma truck, mas também teve a participação aí na preparação, no embelezamento do nosso autódromo aí. Então, eu fiz esse pedido em virtude, senhora presidente, de que eu soube de que os valores da edição do evento 2015 foi pago agora no mês passado, quer dizer, em setembro, no mês retrasado, ainda daquela época. Então, eu gostaria de saber aí qual é os valores que receberam na época, né? Quando é que realmente a AGA recebeu os valores pelo aluguel do autódromo para a empresa Forma Truck, que gerencia, e os valores que ele tem recebido agora em 2016. qual é o valor, se ele já recebeu todo o valor, se ele recebeu alguma parte desse valor, a forma que ele recebeu, né? Então, esse é o eu sei a dificuldade que a AGA tem em manter o nosso autódromo, né? E que é muito, a prefeitura tem, eu acho, auxiliado muito, que se não fosse a prefeitura, certamente o nosso maior parque de eventos estaria fechado, mas eu como ele sempre presta informação, presta contas para essa casa, mas eu gostaria de pedir, não o anual, e somente dessas duas provas, 2015 e 2016, senhora presidente. Muito obrigado.
Palavra continua à disposição dos senhores. Vereador Ademir Damo.
Não, presidente, só para mim deixar registrado, eu, sobre o projeto do colega apresentado e que eu pedi adiamento, foi só justamente até porque nenhum banco me ligou. E hoje eu tive em dois e ninguém falou comigo. Mas é que justamente nós tivemos aí várias ligações até, né, de empresários através da SIC, que também, né, pediram para que fosse mais estudado, e eu acho que também não estamos aqui querendo aprovar um projeto, se até agora não teve, não precisa ser aprovado, entendeu? Ou pode ser talvez mais discutido, até conversando com o Pato hoje, algumas coisas que podem ser discutidas, né, e trazer, né, talvez aqui, né, principalmente o sindicato dos vigilantes, né, que é a maior parte aí que talvez interessada nisso, tá? Eu acho que isso, e alguém dos bancos até, o que venha dizer, convidar aqui para, eu acho que esse é, eu acho que nós podíamos fazer isso, né, para uma próxima sessão, para que seja convidado alguém do sindicato dos vigilantes, né, e alguém dos bancos ou os gerentes de bancos que, se quiser vir aqui defender o porquê não, né, a aprovação desse projeto. Ou o presidente da SIC, talvez, porque, segundo ele, diz que cobraram dele também sobre esse projeto. Eu acho que, talvez, aqui a gente pode clarear algumas coisas, até porque, senão fica um jogando para o outro aí, mas eu, sinceramente, não vejo nenhum problema, mas eu acho que se a gente discutir um pouco melhor, a gente pode chegar aqui num acordo, né, ou num acerto aí, sobre esse projeto, até porque já está sendo aprovado em outros municípios, outros já estão entrando na justiça, mas enfim, né, eu acho que a melhor coisa é nós talvez discutirmos esse projeto um pouco mais. Quanto dizer o colega Vitor aqui, que eu sinceramente, eu pensei que o nosso cemitério municipal cobrava alguma coisa. Eu pensei que cobrava alguma coisa, mas depois, na semana retrasada, eu fiquei sabendo que o cemitério municipal, acho que é mínimo dos mínimos ou quase não cobra nada. Então, porque eu sei que o cemitério que é administrado lá pela minha família, lá, eles cobram sim uma taxa de R$100, R$110 por ano, né, para cuidar do cemitério. Então, eu pensei que o nosso cemitério municipal também tivesse essa uma taxa, né, não sei o valor, mas enfim, aí depois a gente ficou sabendo que não tinha nada. Então era isso, muito obrigado.
Presidente, é só por uma questão de ordem e esclarecimento, não vou contestar nada. Esse projeto que nós encaminhamos aqui na casa, eu quero dizer que há 30 dias que ele está tramitando, que é o prazo normal de tramitação, sem receber nenhum tipo de emenda. Não foi a toque de caixa, eu quero dizer, não estou contestando, e nem disse que o colega falou isso, só para o público que está aqui presente não pensar de que nós encaminhamos ontem e queremos aprovação hoje. Ele está no prazo regimental de 30 dias nessa casa, e sequer foi solicitado, foi apresentado alguma emenda, alguma objeção a esse projeto. E o nosso jurídico deu como constitucional, mas claro, agora vão dar mais 15 dias, que é um prazo que não vai afetar problema nenhum nesse projeto. Eu acho que é bom os colegas verificarem bem, né? E depois nós colocarmos em votação. Obrigado, senhor presidente.
Presidente, eu posso...
Um minuto. Um minuto.
Na verdade, pessoal, eu acho que os bancos realmente têm que investir em segurança pública, né? Eu acho que o banco tem dinheiro para isso. Mas não é a questão de quem vai investir, é a questão... Qual é o resultado se colocado em prática esse projeto. É isso que é o meu medo. Que quando for aprovado e começar uma onda de assalto, por ter um falso sentimento de segurança, eu quero ver reverter isso. Pensaram nisso? É isso que eu quero que me explique. Não que o agente de segurança que é colocado lá não seja eficiente. Mas o que ele vai fazer quando o cidadão sai com dinheiro fora do banco, à noite, com o estado quebrado como nós temos, que a brigada não pode dar o apoio devido para esse cidadão? Ele vai ficar dentro do banco. E esse incentivo de o cidadão ir ao banco, retirar dinheiro à noite, vai causar que o vigilante seja uma vítima também. É esse meu problema. Se o vigilante estivesse lá, que tem um trabalho feito com muita propriedade, e tivesse a brigada dando apoio, eu concordo. É só essa a minha dúvida. Muito obrigado, presidente. A
palavra continua à disposição dos líderes. Não havendo mais manifestações, eu gostaria de comunicar que na próxima segunda-feira nós estaremos fazendo ponto facultativo, em virtude da compensação de alguns horários à noite e também da obra que está acontecendo aqui ao lado. E como está sendo utilizado o plenário e tem grande dificuldade na saída do material, porque teria que romper paredes, eles vão ter que usar todos os acessos da Câmara, ou pela frente ou pela lateral. Então, pelo tempo que o pessoal da obra precisa, a Câmara estará fechada para a sessão e para atendimento ao público, mas aberta para a obra na próxima segunda. Na terça-feira é feriado, então nós temos que reagendar a sessão para quarta ou quinta-feira. Fica à disposição dos vereadores. Quarta-noite, quinta, quarta, às 19 horas, neste plenário. E nós temos já que definir se será, não precisa ser agora, mas pode,
vereador. Pode ser quinta-feira, presidente.
Quinta-feira, às 19 horas.
Pode ser. Para mim ficaria melhor.
Pode ser? Então já fica marcado 19 horas de quinta-feira, 14, 15, 17. 17 de novembro. E nós temos na outra semana a saída de alguns vereadores a Brasília, no dia 21. Eles têm voo às 17 horas. Então nós podemos ou não mudar a data da sessão e fazer uma justificativa por justa causa, como o vereador Vitor apresentou o projeto, ou entrar em acordo e fazer a sessão pela parte da manhã ou num outro dia, quando eles retornam. Então, isso a gente pode decidir. Então, fica a decisão, os vereadores vão analisando até o dia 17 para a decisão da próxima sessão. Eu agradeço a presença de vocês, Jader, e cada um dos senhores e senhoras que se fazem presente nesta noite. Sendo que a viera para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite e boa semana a todos.